Sejam bem-vindos ao Original e à Cultura. O ódio espuma, a preguiça se derrama, a gula engorda, a avareza acumula, a luxúria se oferece, o orgulho brilha, só a inveja se esconde. Assim são os 7 pecados mortais e capitais, segundo o jornalista e escritor brasileiro Zuenir Ventura, no livro Inveja, Mal Secreto. Por que razão são estes os pecados maiores e não outros? Onde moram? Hoje vamos falar desses pecados mortais. Acompanham Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Cássio Filhais. O filme Seven, de 1995, realizado por David Fincher, passa-se na cidade de Los Angeles em 7 dias, nos quais 2 detetives investigam crimes. Entram na mente sinistra de um serial killer que tem como alvo pessoas que acredita representarem os 7 pecados mortais. Vamos ver a apresentação do filme.
You do for a living. These things you see.
You have to wear blinders sometimes. Most times.
Detective William Somerset is looking for a way out.
You're retiring. 6 more days and you're all the way gone.
So how long have you lived here?
Too long.
Detective David Mills is looking for a way in.
We'll be spending every waking hour together from now until the time I leave. I'll show you who your friends and enemies are.
Look, I'm going to come inside 5 years, not here.
Now,
ladies and gentlemen, we have ourselves a homicide.
They're caught in a game.
No fingerprints and no witnesses of any kind.
Nope. About the only thing we know about that guy right now is he's totally insane.
Where the price of sin is death.
There are 7 deadly sins. Gluttony.
You're going to come take a look at this.
Greed.
No one touches anything.
Sloth, wrath, pride, lust, and envy. 7. You can expect 5 more of these.
Body was found on Tuesday morning.
I hate this city.
We're going to get who did this.
This will be the very definition of swift justice.
There are 2 more bodies, 2 more victims.
This guy's methodical, exacting, and worst of all, patient.
He's laughing at us.
He had a gun.
He's 2 murders away from completing his masterpiece.
Hey!
Let's finish it.
Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow.
Have you ever seen anything like this?
No.
Para compreender a lógica dos crimes, o detetive Somerset seleciona obras que versam sobre os 7 pecados capitais. Os Contos da Cantuária de Chaucer, Divina Comédia de Dante, entre outros. Porque são estes, tradicionalmente, os maiores pecados? Por que razão, Carlos, por exemplo, orgulho é pecado?
Bem, os pecados na nossa tradição judaico-cristã e, digamos, toda a nossa cultura tem a ver com isso, são transgressões da lei divina. De algum modo, as religiões, todas elas, de certo modo, mas o cristianismo em particular, categorizam, digamos, os tipos de desejos, de pensamentos, palavras, atos e omissões que podem contrariar Deus. E de facto, nós vemos essa lista de 7 pecados aparecer a certa altura da história da Igreja. O autor foi o Papa Gregório Grande, o mesmo da música gregoriana, que havia já listas anteriores dos padres do deserto, mas ele categorizou em 7 os pecados que são os elencados precisamente neste filme. A pergunta é boa, porque é que o orgulho aparece à cabeça? Porque é que o orgulho, enfim, porque é que o orgulho é assim tão pecaminoso? Nos antigos gregos, o orgulho tinha uma dupla faceta. Aristóteles, por exemplo, achava até que o orgulho era necessário. O orgulho era uma fonte de virtudes, era até uma das principais virtudes, uma pessoa ter o orgulho daquilo que faz, a chamada grandeza da alma. Mas ele distinguia de uma outra forma de orgulho, que é o orgulho excessivo, que é a palavra grega, ainda hoje usamos, é hubris. É, digamos, querer mais do que aquilo que é possível. E talvez por aí possamos perceber porque é que a Igreja vai tornar o orgulho, digamos, tão pecaminoso. O Papa Gregório Grande diz: quando o orgulho, o rei de todos os pecados, possui inteiramente um coração conquistado, entrega-o de imediato aos sete pecados principais. É a porta de entrada para os outros todos. A pessoa começa com o orgulho, a certa altura já vai na gula, na luxúria, na inveja, por aí todo. Então, o que será então o orgulho nesta perspectiva, digamos, que a Igreja lhe deu? Deve ser, interpreta desta maneira, deve ser o homem a tentar conquistar o lugar de Deus. Quer dizer, a pôr-se num lugar que não é o seu. E por isso é que o orgulho é tão proibido. O homem, enfim, deve ater-se no seu lugar. Claro que o orgulho hoje, nós sabemos que tem outro conceito. Aliás, a palavra tradicional na Igreja é soberba, soberba. E orgulho, também há quem usa a palavra vaidade. E nós sabemos hoje, olha, na psicologia chama-se narcisismo também, olhar para si próprio. Mas nós sabemos que tudo é uma questão de medida certa, que é preciso orgulho. Nós, hoje até a moderna psicologia chama-lhe autoestima.
Claro.
É preciso orgulho. Sem orgulho nós também não podemos viver. A questão é quando isso resvala para o excesso e a questão é que depende de cada um e é evidente, é sempre essa questão, onde é que está o pecado? E há muita dificuldade em dizer onde é que está o pecado. A própria Igreja, que não elenca hoje no Catecismo Oficial da Igreja Católica essa listagem dos sete, não está. Porquê sete? Sete porque é um número relativamente fácil de fixar.
E é simbólico.
Se suportarem os 10 mandamentos, é muito difícil de elencar. Sete coisas ainda fixamos. Portanto, sete foi convencionado, e havia mais do que isso. Foi...
Mas é um número
ainda
simbólico
hoje a Igreja,
também, não é?
Ainda hoje a Igreja, não tendo isso no seu Catecismo Oficial, juntou coisas à lista. E o Papa Bento XVI juntou coisas interessantes. Enfim, umas enfim, que nós percebemos, tráfico de droga, etc., também é pecado. Mas ele juntou a poluição ambiental, que é uma coisa, portanto, isto de estragar o ambiente também é pecado, embora seja um pecado bastante recente.
A lista é interminável.
Pelo menos vai em 13.
Não, mas esta é engraçada, esta que o Carlos agora referiu, porque o Papa Bento XVI, que era um homem consabidamente conservador, quando faz a lista dos novos pecados mortais em 2008, junta a destruição do ambiente e depois causar pobreza, a riqueza excessiva e a injustiça social e o preconceito, o que revela uma lucidez muito, muito grande. Também a manipulação genética, ou seja...
A manipulação genética está nos novos pecados.
Exatamente. A pressa, que é uma coisa curiosa, quer dizer, a precipitação, o desejo imediato de realização, sem ter em conta a avaliação de tudo o que está à volta.
Tem a ver com o seu contrário, a temperança, não é?
Exatamente.
A reflexão. Carlos, mas estavas a falar, e a propósito daquilo que estavas a dizer, do preconceito, também tinhas um exemplo, não é, na literatura da nossa Jane Austen, não é?
Sim, o orgulho aparece em título de livro neste... eu tenho aqui uma edição, mas há muitas. Este é dos livros mais vendidos de sempre. Há mais de 2,3 milhões de exemplares no mundo, de uma jovenzinha, nascida no final do século XVIII e que morreu com 42 anos no início do século XIX, e que escreve este livro. Na altura as mulheres nem assinavam os livros, não é? Em 1813. Ou antes, ela escreveu muito antes, ela escreveu aos 20 anos. Ela escreve esta coisa aos 20 anos. E depois é publicado mais tarde, o livro foi recusado, é publicado mais tarde. Não é o primeiro livro dela.
Que é Jane Austen.
Jane Austen. Inglesa. Enfim, há aqui uma história de... Enfim, de relações familiares no campo, etc. A história ainda hoje se lê... Mas o orgulho cá está. Não era o primeiro título, era First Impressions, Primeiras Impressões. E este título apareceu ao mesmo tempo em outras obras, na mesma altura, Orgulho e Preconceito. E hoje é, digamos, o título, enfim, que... Eu diria que a Jane Austen se pode orgulhar.
Teve muitas adaptações cinematográficas para séries.
Diz, diz. Claro.
Teve muitas adaptações
cinematográficas. Sim, eu já vou apresentar uma, mas há muitas representações cinematográficas e traduções. Em Portugal foi traduzido nos anos 40, na Editorial Inquérito. Demorou um bocadinho, desde o início do século XIX. Tornou-se um êxito mundial, imediatamente isto.
Porque é o confronto entre o preconceito de classe, por um lado, que é controlar as possibilidades de casamento, e o sentimento de dignidade, de autoestima individual da própria rapariga que está presa nessa espécie de praga que é não poder arranjar marido porque é pobre. E é muito, muito interessante essa...
preconceito.
Essa situação.
O preconceito. Mas estavas há pouco a citar um dos pecados que foi acrescido, que é a riqueza, a riqueza excessiva, mas depois, Dulce, temos o contrário, que é a acumulação, não é?
Temos a avareza,
A avareza, que é o outro dos pecados. Porquê pecado?
A tipificação dos pecados... serve acima de tudo para regular as relações humanas, ou seja, Deus é uma grande invenção, é a maior talvez que nós, do que os humanos fizeram, mas
ou evidente... o contrário.
mas é suficientemente poderoso, não é? Omnipotente para acabar com todos os pecados se quisesse, na ótica que nós o criamos. Portanto, evidentemente que os pecados e as listas e isso tudo serve para harmonizar a nossa vida obrigatoriamente em sociedade. E todos os pecados têm uma virtude oposta, não é? É um jogo. E a avareza, digamos, a virtude que lhe corresponde é a generosidade. E é por isso que a avareza é um pecado que deve ser bastante castigado. Porque a generosidade é das virtudes mais importantes no nosso relacionamento humano. Todas as nossas relações são de troca, todas, de afeto, dinheiro, trabalho, o que se quiser, conhecimento. E o que acontece é que a medida da troca, especialmente quando estamos a falar em realidades imateriais, é muito, muito dificilmente objetificada. E, portanto, quando numa relação está equilibrada, é fantástico. Mas, em geral, são desequilibradas. E o que acontece é que um dá mais e recebe menos, e o outro que recebe, portanto, o que recebe menos é mais generoso se aceitar isso, e o que recebe mais e não quiser repartir, não é? É menos generoso. Por isso, o avarento é um elemento muito perigoso na sociedade, porque o avarento tem sempre uma injusta medida do que dá e do que recebe. E nessa injusta medida, ele desvaloriza constantemente o outro, não é? Desvaloriza o trabalho do outro, desvaloriza o afeto do outro, desvaloriza tudo o que diz respeito ao outro. E como nós precisamos, para viver de uma sociedade o mais justa possível, um elemento avarento desequilibra de tal maneira essa ideia de justiça, que é um pecado, que a avareza é um pecado o orgulho não me parece assim nada de mais, nem os outros, mas a avareza parece-me realmente...
Dulce, na lista tradicional, a ordem tradicional, que estamos aqui a seguir de resto, o orgulho era o maior, mas a avareza era logo a seguir.
Sim, mas parece-me que até o pior.
Está na escala de gravidade.
Não é para eu estar com ele, mas parece-me que ele é mesmo o pior, porque deturpa a noção de justiça.
Não, podem estar relacionados.
Não, porque tu... poderás ter a tal baixa autoestima e seres como avarento, quer dizer, acho que não. Poderás ter em má conta, e aliás, porque há uma coisa, porque eu acho que a pessoa generosa tem sempre a melhor conta do que a não generosa, porque sente que o que tem para dar, seja trabalho, seja afeto, seja alguma coisa, está a mais, ou seja, que haverá sempre mais. Portanto, será uma pessoa... Eu não acho que tenha...
Que estejam relacionados. Ainda
não,
bem.
Não
ainda
acho
bem,
que estejam
senão...
relacionados.
E nós não falamos ainda dos castigos, não é? Destes pecados, no caso da Divina Comédia, do Dante, aqui o castigo para a avareza...
Há lugar para todos os pecadores.
Há todos. São as colinas de rocha, não é? Portanto, é aquela... Portanto, a avareza está ligada também com... Está relacionada com a ganância.
Deixa-me só acabar de dizer uma coisa. É que sobre a avareza. É que... Nós, neste momento, na sociedade que criamos, somos todos avarentos. Porque, de alguma maneira, nós todos nos intitulamos a ideia de que temos o que temos e que ainda precisamos de ter mais e que temos direito a mais. E, portanto, quando olhamos para os outros lados do mundo, em que têm muito menos do que nós, não nos passa pela cabeça a dividir, ou então de maneira, lá com aquelas coisas de caridadezinha e tal, e de voluntariado.
Até nas vacinas.
Exatamente. E, portanto, nós somos todos avarentos e voluntários. Quer dizer,
mas
quem está
mais do que outros,
mundo...
apesar de tudo, não é?
Quer dizer, nesta questão mundial, se tu olhar, há nitidamente, aliás, o Carlos diz bem, os exemplos das vacinas, a que nós já vamos para vacinar os 30, não é? Principalmente aqui em Lisboa. E a maior parte dos países do dito muito. Terceiro mundo, que é uma expressão que detesto.
Não há uma distribuição equitativa.
Não, exatamente.
Mas ao contrário da avareza, há uma generosidade na luxúria, não é? Porque a luxúria se oferece, não é?
Rui. De que é que nós falamos quando falamos de pecados mortais do ponto de vista doutrinal ou teológico? Significa que a Igreja diz que se alguém morrer com estes, algum destes pecados na consciência e não o tiver confessado e não tiver expressamente arrependido e não tiver sido recebida a absolvição depois dessa confissão, que está em pecado mortal, a sua salvação eterna está comprometida. O que é de uma severidade, é de uma gravidade enorme em termos doutrinais. Quer dizer, isso significa a minha outra vida está comprometida porque...
Se o inferno for como diz o Dante, estamos perdidos.
Pela grande gravidade disto. É interessante ver que esta definição oficial, estatutária dos casos no caso, vem com uma das figuras no princípio do século, na viragem para o século VII, do Papa São Gregório Magno, que é uma das figuras mais associadas à afirmação da autoridade do papado, à organização da liturgia, à organização da disciplina, de uma doutrina oficial, a ideia de dar corpo e portanto, há uma preocupação de legislação de coisas que, afinal de contas, se referem aqui. Referem-se a funções essenciais da sobrevivência individual e coletiva, que depois, a alimentação, a reprodução, o descanso, o equilíbrio emocional, tudo mais, que depois têm associados, digamos, como estímulos para essa função, prazer. Quando é que uma função que tem associado um prazer se transforma num pecado? Quando se desequilibra e acaba por pôr em causa o balanço, o equilíbrio entre as várias funções. É da maneira como nós tantas vezes aqui temos falado de que não há direitos absolutos, todos os direitos têm que intercontrolar. E na questão do pecado é a mesma coisa. Portanto, a luxúria seria o quê? Seria a função da reprodução, essencial para a pessoa e para a espécie, que tem associado uma dimensão de prazer, não é? E quando, de repente, essa procura do prazer se transforma num valor absoluto, põe em causa todos os outros deveres de solidariedade e todos os outros deveres de respeito pela dignidade humana, e é aí que entra. É claro que depois, muitas vezes, esta vontade de reprimir a luxúria faz com que se negue, inclusive, a própria noção de prazer. E se reduza tudo à função mera da reprodução. Os puritanos resolvem a coisa abolindo a própria noção de prazer, o que é privar a espécie de uma parte muito considerável da parte boa da existência, não é?
Eu trouxe um
exemplo que eu acho, não do pecado da luxúria, mas do prazer da carne, do prazer do corpo. Como homenagem muito, muito sentida a um querido amigo meu, Julião Sarmento, que morreu recentemente e que foi um dos artistas que mais captou esta a noção do desejo, esta noção do prazer, do contacto físico com o corpo da pessoa amada. Este desenho eu acho extraordinário, porque é aquela a sensação do que é a pele do corpo da outra. O que é o lábio a tocar, o beijo, que é, no fundo, uma das partes mais sensíveis, mais erógenas do corpo, no momento do toque com o corpo da pessoa amada. E eu acho que é de uma força explosiva, de uma sensualidade explosiva, como muita da obra do Julião. Portanto, não é um exemplo da luxúria, mas é um exemplo de que, como se isto se transformar numa obsessão que exclui todas as outras considerações, pode converter, de facto, um fator de desequilíbrio. Mas, se não, que bom que nós...
Isso é uma imagem que sugere, não mostra tudo.
A arte mais sensual é aquela que sugere com muita força. É por isso que a pornografia, raras vezes, atinge um patamar artístico, porque é tão explícita que não deixa nada a imaginar. Nós aqui percebemos uma explosão de afeto, de desejo, de orgasmo iminente, que de facto também é uma das coisas bonitas que a arte pode expressar.
O Zuena Ventura, que eu mencionei no início, foi convidado para participar num projeto objetivo que era Plenos Pecados. E cada um dos autores se encarregava de um pecado e ele ficou com inveja. Inveja mal secreto. E por isso ele diz que a inveja, se alguém perguntar a alguém é invejoso, ninguém diz que é invejoso, não é? Portanto,
isso.
Posso dizer, a luxúria, ninguém tem vergonha. É. Por exemplo, nomeadamente se nós não consideramos agora a concepção teológica, não é? Portanto, nos nossos dias. E é curioso porque há uma história, a introdução é feita por Miguel Sousa Tavares e conta uma pequena história. Ele diz que estava no terraço do quarto andar da casa do Zuernir, em Ipanema, e tropeçou num degrau do chão e, in extremis, conseguiu segurar-se à balustrada 20 centímetros e 2 segundos antes de espinhar lá embaixo. Passado o susto que ambos viveram, comentava o Zuernir: se você tem morrido aqui, já estou a ver o título da notícia do jornal. Autor de inveja brasileiro mata autor de sucesso português.
Mas, Cristina, deixa-me só acrescentar uma coisa que de repente me ocorreu. É que o Carlos estava a falar há bocadinho da hierarquia destes pecados. Sim. Mas, na realidade, quando o Dante, na Divina Comédia, faz aquele, no segundo livro, a ida ao purgatório, sim, e há níveis sucessivos em que se parte do pecado menos grave para o pecado mais grave, aquilo que é menos grave é a luxúria. É, e depois a ordem é luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e, a pior de todos, a soberba.
O tal orgulho.
Exatamente. Então, aí é que é, de facto, o mais grave de todos. Mas é interessante que, para alguém que era um apaixonado, não é? A luxúria está na fronteira do tolerável.
Mas eu vou citar aqui o meu homónimo, Ovídio. Ele diz que a inveja habita no fundo de um vale onde jamais se vê o sol. A inveja está relacionada com o mal-olhado, tanto com o olho, não é? Que está na etimologia da sua palavra.
Há imensa gente que usa aquelas pulseirinhas com o olho para evitar as invejas.
Exatamente.
Usas isso?
Eu não, há muita gente que usa, eu não uso nada. Mas há muita gente que usa e...
O mal-olhado.
O mal-olhado.
Portanto, o próprio filósofo Francis Bacon dizia que era a ejaculação do olho. Portanto, qualquer coisa, portanto, as pessoas protegem-se contra o mal-olhado.
Mas o Ovidio não é mais luxúria, aqueles versos que ele tem sobre os amores, não é? O Ovídio é mais inveja ou é mais luxúria?
O Ovídio também é luxúria, não é? Mas é mais luxúria. É verdade. Mas nós temos aquela ideia que o verdadeiro amigo não é o que é solidário na desgraça, mas o que se importa com o seu sucesso. E, de facto, há muitos amigos que se importam com o sucesso dos outros. O Gore Vidal, por exemplo, o escritor americano, dizia: quando um dos meus amigos tem sucesso, alguma coisa em mim se apaga. Portanto, ele confessa isso, o que é, de facto, até uma coragem. Se nós pensarmos, por exemplo, nos primeiros exemplos da Bíblia e pensarmos na história de Caim e Abel, é engraçado porque a história, este é o primeiro homicídio da história da humanidade e também se fez por inveja, não é? Porque Caim invejou Abel. A propósito disso, José Saramago escreveu este livro, Caim, que aliás foi alvo de uma grande polémica, porque, segundo a interpretação, Saramago escreve um livro em que aponta Deus como autor intelectual do crime ao desprezar o sacrifício que Caim havia lhe oferecido. Portanto, ele não interpretou a Bíblia em conformidade com a interpretação católica e caiu o carme e a trindade. Aliás, o Saramago depois comentou na altura: isto é um fartar vilanagem. Ele já tinha tido a experiência do Evangelho com Jesus Cristo, de maneira que já estava habituado um pouco a estas reações. Mas, de facto, ele diz que a história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus. Nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele. E a pergunta que se faz é: porque é esse silêncio de Deus diante da morte dos inocentes, não é? Portanto, de facto, Abel, o inocente, acaba por morrer e não há um castigo depois para Caim. Portanto, será esta a história da impunidade. Nós temos muitos exemplos na literatura, o caso de Otelo e Iago, não é? A tropeza de Iago. Temos também o caso do Salieri no filme Amadeus, não é? Que todos nós acompanhámos.
Todos os pecados aparecem em todo lado na literatura.
E é verdade. Mas eu queria também chamar a atenção para um filme que eu gosto particularmente, é um filme que sempre me tocou, de 1950, que é All About Eve. Ah. E que conta a história de uma atriz, a Margot Channing, que é uma estrela de Broadway, que depois começa a ser ensombrada por outra personagem, que é Eve, a Eva, não é? Que entra em cena para a destruir. E vamos ver só um pequeno excerto.
For distinguished achievement in the theater, the Sarah Siddons Award to Miss Eve Harding.
I'm going to take you to Margot. Oh, no. Oh, yes, she's got to meet you.
She's quite a girl, this what's her name?
Eve. I've forgotten they grew that way. I take it she read well.
It wasn't a reading, it was a performance. Brilliant, vivid, something made of music and fire.
How nice. After all you've said, don't you know that part was written for Margot?
It might have been 15 years ago. It's my part now.
You're quite a girl.
You think?
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. You do all that just for a part, and
I'd do much more for a part that good.
Why do they always look like unhappy rabbits?
Because that's what they are. You gotta make him happy.
There never was, and there never will be another like you.
Na verdade, há muitas Evas no caminho, uhum. não é? Que acabam por surreticiamente destruir a vida do outro, porque a inveja não é só cobiçar o outro, é tentar destruir, não é? Portanto, há essa tentação. Na maior parte dos casos, isso acontece.
Pode ser uma coisa só secreta, sem grande. Uhum. Pode ser só secreta, sem grande destruição ao outro. Aliás, o invejoso é o que sofre mais, não é?
Portanto, o invejoso sofre bastante.
Há uma diferença entre inveja e sentido de competição, que é, disso, é diferente. O querer ter uma marca melhor na corrida do que aquilo que o recorde anterior não é inveja, é uma ambição claro, legítima.
Em Portugal a palavra ficou na última dos Lusíadas, é a última palavra dos Lusíadas.
É verdade.
Deu-lhe um papel especial na literatura portuguesa.
E por que razão será, não é? Aliás, é sempre mencionado. Muitas vezes dizemos os portugueses são invejosos, aliás, como os próprios brasileiros dizem, os brasileiros são invejosos. Quer dizer, há sempre o perigo das generalizações, não é?
Porque
os humanos são invejosos, o que é natural, não é? Se os outros têm, é preciso a tal dose de generosidade para não querer o que o outro aparentemente tem ou lidar bem com isso. É preciso uma grande estatura moral. Para tu lidares bem com o sucesso do outro.
Mas essa coisa de falar de grupo é engraçado, porque o pecado é individual, mas nós associamos alguns destes pecados, digamos, a grupos. Por exemplo, o orgulho é uma questão, muitas vezes, de identidade de um conjunto de pessoas, de uma cidade, de um país, de uma região, até do género. Por exemplo, nós vemos hoje a palavra orgulho ser usado como, digamos, cimento de identidade. No caso claro. Do LGBT, por exemplo, é muito nítido.
Gay Pride.
E, portanto, aí, digamos, é a afirmação de uma palavra que era usada como pecado, mas como afirmação, como afirmação coletiva. E, portanto, eu não sei até que ponto uma pessoa pode...
Mas Camões, depois no final dos Lusíadas, fala também no gosto da cobiça, da rudeza. E, portanto, a austera apagada e vil tristeza. Ele também sentia muito
perseguido. Sim, e a glória de mandar é orgulho.
Glória de mandar.
Glória de mandar é orgulho. Aquilo está cheio de pecados, os Lusíadas. Até
a
luxúria.
Acaba com a inveja.
Uma pessoa, se quiser aprender pecados, basta pegar numa bola.
Mas acaba com a inveja porque também reflete a experiência individual do Camões com a consciência do seu gênio e a consciência da injustiça com que foi tratado. Quer dizer, portanto, é natural que perante, digamos, a recompensa de uma quantidade de figuras menores da literatura à sua volta e o não reconhecimento da qual é a sua obra, que ele se ressentisse muito especialmente do pecado, da inveja, não é?
Só fomos olhar um bocadinho mais para a frente. A Amada Negreiros dizia que enquanto os portugueses não olharem para a frente, em vez de estarem sempre a olhar para o lado, é um pouco aquela expressão popular, a galinha da vizinha é sempre mais gorda do que a minha, não é? Portanto, há sempre essa tentação de olhar para o lado em vez de olhar bem em frente, que não conseguiriam evoluir. Mas isso também tem a ver com todos os povos e, portanto, nós costumamos também corporizar esse mal em nós, mas é o mal
mas nos
que
povos mais pobres, em geral, quando
o ser humano,
nos países menos ricos, em que a disputa da riqueza acaba por ser mais violenta, também estimula muito essa.
Mas depois há outras coisas para invejar, por exemplo, nos Estados Unidos, que se calhar em relação aos bens materiais não é tão invejável, porque têm mais facilmente acesso, tinham o maior número de pessoas, mas depois invejam, por exemplo, coisas como a beleza, não é? Agora também já nem se vai invejando muito por causa do cirurgião plástico, mas antes invejava-se muito, por exemplo, que era uma coisa absolutamente gratuita de quem a possuía, e os outros que não a possuem e que não podiam fazer nada invejavam muito. Portanto, aliás, as manifestações de inveja que eu conheci na minha vida, que vi, foi mais em relação a isso, quando se é novo e anda na escola, de miúdas muito bonitas, não é? E como as outras menos bonitas olhavam para elas. E portanto, isso é... É o que eu digo,
faz
de alguma
parte
maneira...
Do ser humano.
Exatamente,
ser
é humano, não é?
E aquilo que, não é, não, aquilo que é humano não nos deve ser estranho, não é? Como, por exemplo, a gula engorda.
A gula é muito humana, Carlos. A gula é muito humana. Houve um tempo em que nós éramos caçadores-coletores. De modo que não havia supermercados, não havia frigoríficos. Quando era hora de comer, era hora de comer. Tínhamos de saciar, porque não se sabia quando voltava a haver. E isto ficou com traços biológicos. Quer dizer, os nossos mecanismos de saciedade que existem, mas são ao retardador. Quer dizer, quando avisam já é demasiado tarde. Temos todos tendência a comer, digamos, demais, principalmente quando é bom, não é? Então no século XIX há, digamos, a descoberta da gastronomia, que é uma coisa que nasce em França, a palavra até é nova nessa altura, aparece até num poema, a palavra gastronomia. E então, quando a cozinha é boa, digamos, a gula, o pecado, digamos, exerce. E é muito interessante que a Igreja tenha incluído, digamos, também na lista. Quer dizer, e a questão é, até quando é que uma pessoa está a ser guloso? Tá? Eu tenho uma história curiosa, enfim, sabem que os padres não podem dizer os pecados. É uma coisa que há... Mas podem dizer aquilo que não é pecado, não é? Que se não for pecado, não vou. E então eu conheci um dia um padre muito jovem que estava na Alemanha, até o padre português estava na Alemanha e estava a aprender alemão. Nem sabia muito bem, digamos, ainda o vocabulário alemão. E era uma senhora que foi-se lá confessar e disse qualquer coisa que ele não percebeu o que é, mas absolveu-a, não há problema nenhum. Pensou, enfim, a senhora está arrependida. E ele foi logo ao dicionário a ver o que é que ela tinha feito. E então, e traduzido em português, dava qualquer coisa como de penicar. Que é o essência de gula. Que é o essência de gula. Então, é pecado de penicar. Eu acho que é um exagero. De penicar é muito bom. Como só tem um apetitezinho. E, portanto...
Um snackzinho na televisão, muitas vezes se transforma num de penicão, não é?
Eu já não usava este verbo de penicar há muito tempo, mas há outra palavra que é concupiscência.
Concupiscência, isso é luxúria.
E também se usa
isso
nesse
é do capítulo luxúria.
Exatamente, também para a comida. Aliás, os dois estão relacionados. Não. E a concupiscência é, de facto, uma coisa mais interdita, não é?
Tu falaste de um... Você trouxeste um livro que é a Fisiologia do Gosto...
Do Brillat Savarin.
Sim.
Que é muito interessante esse livro, porque ele tenta fazer, de algum modo, domesticar a gula. Quer dizer, digamos, o prazer da boa comida. E é uma espécie de bíblia, digamos, da gastronomia. É um livro do início do século XIX e tornou-se uma bíblia da gastronomia. Mas há uma coisa importante que ele diz, que é preciso saber comer. Que é preciso saber comer. Portanto, e a gula, o que será? Será o desregulamento do comer. Quer dizer, aquele excesso que até sabemos hoje prejudica a saúde, como é evidente. Nós hoje... Olha, é uma coisa muito engraçada que nós hoje temos uma maneira de medir a gula internacional, que é medir o índice de massa corporal,
claro,
que está a crescer no mundo. A obesidade, a medida para esse índice, está a crescer no mundo. E os psicólogos, curiosamente, também têm medidas para aquele outro pecado que eu tratei, que é o orgulho. o índice de narcisismo pode ser obtido através de encargos psicológicos. E não é que estão as duas coisas a subir no mundo. É, o índice de massa corporal e o índice de narcisismo são duas coisas que estão em ascensão.
Numa parte do mundo. Estão a subir numa parte do mundo. Não
sim,
é
sim,
este
inquérito só feito onde há pessoas que...
Nas cidades ocidentais.
Exatamente. Mas, autor, e isso tem a ver também com a ciência, diz que a descoberta de uma nova receita faz mais pela felicidade do género humano do que a descoberta de uma estrela.
É,
não sei se concordas com
não,
isso.
Mas o prazer da gastronomia
razão,
não é...
Estrelas Michelin junto às duas coisas.
O prazer da gastronomia não faz parte do pecado da gula. O pecado da gula é o capítulo, é o passo a seguir, não é? E até tem mais a ver com a quantidade do que com a qualidade, não é? O ser bom gourmet não é em si mesmo uma coisa pecaminosa. A pessoa que não para de comer que é mais o
cara da gola,
não é? É descontrolo, não é?
Mas o descontrolo também nos leva à ira, não é?
Pois é, a ira é um pecado muito... quer dizer, não devia ser pecado. É um pecado errado.
Da cólera.
Exatamente. Porque...
A raiva.
A raiva. Porque não, a raiva já não, a ira. Estou a falar da ira, porque a raiva já é uma coisa mais secreta, mais... que já moe muito, não é? Mas a ira, uma reação irada, em primeiro lugar, normalmente é provocada. Ou seja, não há um irado, uma pessoa não do nada não fica irado. Portanto, normalmente é uma reação a um comportamento do outro que é ofensivo ou que a pessoa julga que é ofensivo. E isso já tem uma vantagem, porque é público. Ou seja, o outro não fica, tal como nos outros pecados, por exemplo, que dizem que são relacionados, que é, por exemplo, a inveja. O invejado nunca sabe ou pode não saber. Aqui não, aqui o alvo da ira sabe sempre, porque a ira é exposta, não é? E isso também por si só já é uma vantagem. E depois também é transitória, portanto não há, é impossibilidade, enquanto se pode ser guloso para sempre ou não se pode estar irado sempre, portanto já é uma vantagem. Portanto eu não estou a ver assim, não estou a ver um problema muito grande com a ira. Até porque o oposto da ira é a paciência.
Afeta também,
e eu não gosto nada da paciência.
Não, o problema da ira é essa expressão do ódio.
Já vou lá chegar. Não, mas já ia lá chegar. Portanto, neste assunto assim, em geral, não há grande problema com a ira. Até pode ser servido de gatilho para resolver uma injustiça. Ou seja, se tu vês uma coisa mal feita, deves agir de forma violenta quando é essa coisa mal feita. O problema aqui, mais uma vez, é a dose da violência e a ideia de justiça ou não do que está bem ou mal feito. Porque, evidentemente, que se agirmos de forma irada contra uma coisa que não reconhecemos como e que é injustamente reconhecida, pronto, calhamos numa injustiça muito grande. Portanto, não me parece que a ira seja um grande pecado a não ser esse, de uma situação injusta e de o ódio ser potencialmente contaminado.
E não temos direito ao ócio, Rui?
Pois, a preguiça. Digamos, um traço comum a todos estes pecados é aquilo que eu comecei por dizer, quer dizer, uma coisa é a função essencial que está em causa e, por extensão, o prazer legítimo que o exercício dessa função pode trazer, outra coisa é o salto em frente para... um desequilíbrio na fixação nessa função. E a preguiça, que é um dos pecados mortais, é precisamente isso. Não, uma coisa aí é o direito ao descanso, o direito ao lazer, o direito ao ócio, a ideia, o oposto nas virtudes à preguiça é a diligência, e a diligência é uma virtude, naturalmente. Mas... A existência humana não pode ser feita exclusivamente de diligência. Tem que haver algum momento de distensão, do prazer, da contemplação, da inatividade. E, portanto...
Pode ser mãe da arte, mãe da criatividade, da preguiça.
E isso não é preguiça no sentido pecaminoso do termo. É a libertação de um constrangimento que no limite pode ser até a razão de ser da escravatura, não é? Alguém que está 9 ou 10 horas por dia numa linha de montagem frenética deveria ter direito ao ócio, não é? Eu escolhi um exemplo.
Quer
precisamente
dizer, os primeiros...
da, deste direito ao ócio, não é a defesa do pecado da preguiça, do direito ao ócio, que é o famoso poema da Liberdade, que foi publicado na Seara Nova em 1937, dois anos depois da morte do Pessoa, e que toda a gente conhece. Ah, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não o fazer. Ler é maçada, estudar é nada. O sol doira sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa, essa de tão naturalmente matinal, como tem tempo, como tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor quando há bruma esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças. Mas o melhor do mundo são as crianças, flores, música ou luar e o sol, que peca só quando, em vez de criar, seca. O mais do que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca.
Mas o melhor do mundo também é a música.
Exatamente.
Como Fernando
Pessoa. E eu aqui vou entrar no pecado puro e duro da luxúria. É a cena em que Dalila consegue seduzir o herói Sansão e, portanto, consegue dominá-lo, cortar-lhe o cabelo, que é a segredo da sua força, cegá-lo a seguir com este canto de sereia, de sedução, a que a testosterona não permite que Sansão resista. É a ópera Sansão e Dalila, de Camille Saint-Saëns, de 1877.
Foi o Original é a Cultura. Marcamos encontros para a semana. Até lá, lembre-se, todo o tempo é bom tempo para a cultura.